Um outro ponto que a gente vai ver tem a ver com São João da Cruz, que viveu no século XVI. Ele nos dá mais um exemplo da unidade cultural essencial entre o Oriente e o Ocidente. João da Cruz, um dos maiores místicos cristãos de todos os tempos, pode ser comparado sem desvantagem aos grandes iogues indianos. Seu enfoque tem muitos pontos em comum com o ensinamento do sábio hindu do século XX, Ramana Maharshi. Um jnana yoga, que não deve nada a outros grandes místicos de todos os tempos, e cujos pontos em comum com a filosofia esotérica moderna são totais. Segundo os sutras de Patanjali, Tratado Místico sobre Raja Yoga, a meta dos yogis é a paralisação das atividades mentais através da expansão de consciência. Ou seja, a consciência da gente se torna tão ampla que como que se dissolve a necessidade de operações mentais. Não é uma questão de reprimir as atividades mentais. Não, eu não quero pensar, eu não quero pensar, eu não quero pensar. Porque isso, na melhor das hipóteses, é uma espécie de auto-hipnose. Né? E é uma violência consigo mesmo que gera mais consequências kármicas. Mas através da expansão de consciência, sem suprimir violentamente, sem tentar suprimir violentamente as operações mentais, elas perdem significado e a consciência simplesmente transcende. Na verdade, não há uma diferença prática muito forte entre expandir e retrair a consciência. Os termos expansão de consciência e retração de consciência são praticamente sinônimos, embora sejam paradoxais. Porque no momento em que eu reduzo a minha consciência ao que há de mais essencial no centro do meu coração, nesse momento eu percebo o contato do meu coração com todo o universo. E isso é idêntico à expansão. E na mesma medida em que eu expando minha consciência em direção ao universo todo, eu entro em contato com algo essencial em mim. E isso é igual à retração. Se nós tentarmos observar em detalhe o que ocorre quando, numa noite estrelada, a gente olha para o céu e fica ali perplexo, se nós tentarmos tirar uma radiografia do que está ocorrendo na nossa consciência, nós vamos perceber que há um motivo pelo qual nós, como seres humanos de todas as épocas, amamos olhar a Via Láctea à noite. É porque ao contemplar uma coisa tão imensa no tempo e no espaço, nós estamos ativando aquilo em nós que é capaz de contemplar uma coisa tão imensa no espaço e no tempo. E o que é em nós que é capaz de contemplar uma coisa tão imensa no espaço-tempo? O que seria, exceto o nosso eu superior? Tá? Então, o milagre e o contraste da coisa é que o nosso eu superior, ele está encapsulado num corpo físico, mas ele tem a mesma substância que a Via Láctea. E quando nós olhamos para a Via Láctea, esse nós que olha a Via Láctea é um nós em que brilha a substância da luz espiritual da Via Láctea, né, que é algo presente no nosso eu superior. Faz sentido isso? Então, quando a consciência compreende todas as coisas, se expande, ou quando ela desiste de pensar em qualquer uma delas, ela se retrai, o resultado é o mesmo. Nos dois casos, o pensamento para e o coração desperta. Essa meta da yoga é a meta de João da Cruz, que usa a imagem noite escura da alma, para descrever o abandono completo dos cinco sentidos da imaginação ao longo do caminho que leva ao êxtase. Alguma pergunta? Quem é que pergunta ou comenta isso que a gente está vendo agora? Isso aqui é, simultaneamente, Raja Yoga de Patanjali, é cristianismo, é hinduísmo e é budismo. É um ponto essencial de cada tradição, né, que é capaz de uma metafísica. Nem toda tradição é capaz de uma metafísica mais elaborada. E esse ponto está mostrando a ponte entre a essência em nós e a essência de todas as coisas.
Fico imaginando, assim, que, sabe, com o grau de clareza de você deles, sabendo que a gente é tão pequeno, falar em termos de parábolas, provavelmente eles iam pensar, ou imaginar, que a coisa ia descambar, o carro ia desandar, né? Que matar em nome deles e tal. Por que não dar uma coisa mais, um pouco mais mastigada, assim, sabe? Isso me incomodou nas três tradições aí, nas parábolas.
Sim.
Jesus, o cara que foi, né? Sabia que a gente interpreta tudo errado, ia fazer tudo errado, ia matar em nome dele, igual tá matando e matou e se fala em nome dele aí, essas religiões mais ortodoxas. Por que não ter dado a coisa mais mastigada? Olha, vocês estão tão, assim, vocês estão precisando melhorar tanto, o grau de lucidez, vocês estão tão pouco.
Vocês não me levem a mal, né?
Não, mas o negócio é assim, ó, faz assim, pronto, entendeu? Porque sabia que o negócio ia desandar, como os outros sabiam no passado, igual você falou de Buda aí, falou mais ou menos, né? Você tem alguma ideia
O
disso?
problema é o seguinte, que ele avisou que eram parábolas.
Pois
Tá? Ele disse, olha, eu estou falando para vocês, entendeu? Dando os mistérios da coisa, né? Mas para o povão eu falo em parábolas. Agora, o problema, tá, passa pelo seguinte, que área cerebral, tá, é capaz de compreender a sabedoria transcendente. Filosofia esotérica, como a gente quiser, sabedoria divina, filosofia, etc. Que área cerebral? É a área cerebral que funciona por parábolas. Se tu vai ver, como é que é aquele cara que anda em cadeira de rodas, Stephen Hawking. Se tu vai ver, né, o filme aquele do Stephen Hawking, que é muito bom, né, conta a vida dele, da teoria dele, etc. Ou vai ler ele, ou vai ver a física atual, você vai ver que é só parábolas. Eles deviam ser processados, entendeu? Por plágio do método pedagógico do Jesus do Novo Testamento. Tá? A física, teoria das cordas, o próprio Big Bang. O que é Big Bang? É grande explosão? Isso é uma metáfora. Não explodiu nada. Ninguém estava brincando com dinamite naquele tempo. Nem havia tempo naquele tempo. Entendeu? Então, quando o conhecimento se aprofunda, tá, nós estamos condenados a transcender as palavras. Transcender as palavras sem deixar de usá-las. O que implica que a gente cai no terreno das metáforas, das parábolas, das lendas. Tá? Então, o problema é o seguinte, aqui é o hemisfério cerebral direito que lida bem com parábolas. Então, Jesus não estava falando para os hemisférios, quer dizer, ele estava falando dos dois hemisférios. Mas ele está no nível esotérico, interno, essencial, ele estava falando para o hemisfério cerebral direito. Tá? E se ele viu que haveria 2.000 anos de açougue, né, com seguramente Krishna também, se é que eles não são a mesma inteligência, né, uma mais no hemisfério oriental da humanidade e outra no hemisfério ocidental da humanidade, né, seguramente eles ou ele viu isso, mas ele também viu que depois desses 2.000 anos ia superar. Né? Todo mundo tem a sua fase infantil. Né? Como se fala em inglês, o toddler, né? É que é a criança que está tropeçando. Né? Então, nós ficamos 2.000 anos na fase de criança tropeçante. Cai, tropeça, berra e assim sucessivamente. Né? Agora nós vamos passar uns 2.000 anos com mais tranquilidade.
Mas aí, pegando o gancho lá, o Krishna também disse que falava em palavras.
Ele não disse, mas todos os caras que estudam Bhagavad Gita sabem disso. No Oriente, a coisa é um pouco mais fácil, porque é um povo muito mais, muito menos material do que o povo ocidental, né? Então, por exemplo, se anda na Índia, você vai ver, né, pessoas que não têm água encanada, tá, mais limpas do que um brasileiro que tem água em casa, e num verão de 40 graus. né? As mulheres com aquelas vestes complexas, né? Absolutamente limpas e elegantes, né? Então, na Índia existe um profundo e arraigado desprezo pela vida física. Isso, em parte, explica a pobreza da Índia. Claro que não justifica a injustiça nem a corrupção das elites, etc, etc, né? Então, na Índia, está profundamente arraigado na cultura mesma, na célula das pessoas, que o mundo físico é maia, o mundo físico é uma metáfora, o próprio mundo físico é uma metáfora. Então, não existe para eles, né, essa noção nossa de que as coisas são físicas, a realidade é física. Fala a realidade para eles, provavelmente eles vão dizer, não, olha um pouquinho, a realidade é o espírito, a matéria é maia.
A própria linguagem deles é uma metáfora.
Totalmente, totalmente. E sem entrar no Extremo Oriente, que então aí a coisa é pior ainda, né? Porque até as palavras são imagens poéticas, a própria grafia é pictográfica, né? É ideográfica. O cara pinta uma casa lá, não sei se é assim, né? Mas assim, é como se você fosse escrever a palavra casa, mas para isso você desenhasse uma casa. Nos ideogramas chineses e coreanos, etc. Então, o que a física moderna está fazendo é encontrar pelo outro lado, né? Pelo contraste, ela vai resgatando a capacidade humana de perceber que a vida é um sonho. É um sonho do espírito que adormeceu na matéria. O espírito universal adormeceu na matéria. Nós não sabemos o nível de claridade das versões iniciais do Novo Testamento, tá? Ou dos Evangelhos. Né? Nós sabemos que eles são colheita, entendeu? E eu vou mostrar para vocês, seguramente, não vou nem usar a palavra plágio, mas eles são uma compilação da sabedoria de diversas religiões, feita uns 200 ou 300 anos depois do chamado Ano Zero, ou Ano 1. A era cristã só foi criada no século 10, 11, da era cristã, retroativamente. Quer dizer, lá na segunda metade da era medieval, tá, um teólogo e matemático resolveu bolar. Não, vamos fazer uma era cristã? Tá, então vamos lá. Então vamos chutar lá. Chutou lá um tal de ano 1, né, que por coincidência vem a ser 100 anos depois da vida do verdadeiro Yoshua histórico. Então, para os cálculos medievais, segundo os quais o ano 1 é o ano 1 atual, tá? O ano do nascimento de Cristo, segundo esses cálculos, o verdadeiro Yoshua cai um século antes. Tá? Mas eu vou distribuir, inclusive, para vocês, embora o Xerox não esteja de grande qualidade, um texto chamado As Lendas dos Três Salvadores, comparando Krishna, Buda e Jesus de Nazaré, e mostrando que eles são, no mínimo, primos. primos irmãos, em termos de lendas. E deixando de fora Osíris, etc. Por exemplo, Osíris é um outro cara que, né, passou pelo processo de ressurreição. Então, você vê que o mito cristão foi uma colagem. Não se trata de pagar direitos autorais, porque ninguém paga direitos autorais. Os próprios judeus pegaram o bonde andando de antes sem pagar direitos autorais. Entendeu? Tudo bem, mas assim, haveria mais honestidade se as pessoas não se arrogassem à exclusividade da posse da sabedoria divina. E o problema é as consequências dessa exclusividade. Se cada um pudesse dizer, não, eu sou o único iluminado, o nosso pastor, o nosso não sei quem, é o único cara que tem acesso, sem que se gerasse mais ignorância, sem que se gerasse ódio, violência, mentiras, intolerância, ignorância e atraso, tudo bem. Né? O problema é que essa pretensão de exclusividade leva ao atraso espiritual, ao atraso até sociológico, econômico, etc.